Com a palavra o senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador Lindbergh Farias. Bom, primeiramente eu tenho que aqui esclarecer que o debate sobre os decretos e crédito suplementar, eu não poderia emitir qualquer informação ou fato, porque eu não participei desse processo e aqui eu teria que restringir minhas respostas ao caso das operações de crédito. E aí eu vislumbro aqui 3 perguntas bem específicas. Então, a mudança de postura, os atos do presidente e a mudança de entendimento. Bom, em relação à mudança de postura, é importante deixar claro o seguinte: o governo só voltou a pagar esses valores após o acordo no tribunal. Então, isso não é uma mudança de postura, isso aí é o atendimento do acordo no tribunal. Então, claro. Só depois, mas a legislação tem eficácia plena e imediata desde a sua publicação. Então, a lei de responsabilidade fiscal tem que ser atendida desde o início. A maior preocupação que nós temos como técnicos, como auditores do tribunal, é que imagina se o tribunal não tivesse falado nada e qual seria o saldo dessas operações de crédito. Já chegamos aí a 60 bilhões em 2015, seria 80 bilhões em 2016, 100 bilhões em 2017, e isso não teria fim, porque não havia mudança de comportamento. Em relação ao pagamento de dezembro, também só veio após um acordo no tribunal, 3297, que é de 7 ou 9 de dezembro. Em relação a atos da presidente, eu também não teria condições aqui de elencá-los, porque a competência do tribunal em relação a essa matéria se restringe aí ao parecer prévio sobre as contas de governo. Então, quem cabe abordar esse assunto é o secretário de macroavaliação governamental, que é a área responsável por assessorar o ministro relator das contas de governo. Em relação à mudança de entendimento, não há qualquer mudança de entendimento e não há acordo anterior. Exatamente por isso não há mudança de entendimento, porque o fato é identificado em 2014, é auditado em 2014 e é decidido em abril de 2015. Então, é o primeiro acórdão que tem sobre operações de crédito. Não há mudança de entendimento. O tribunal sequer fez qualquer encaminhamento no seu acórdão do tipo firmar entendimento que atraso dessa natureza seja operação de crédito. Não, ele já partiu dessa premissa. Ele simplesmente determinou o pagamento. Então, a determinação do tribunal é para que se pague e não para considerar esses atrasos como operação de crédito, porque essa interpretação ela vem desde a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Senhor presidente.
2 minutos, senador.
Senhor presidente, primeiro dizer o seguinte, que em relação à mudança de entendimento, é mudança de entendimento, eu quero citar aqui o artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A mudança de postura está clara ali. E eu quero entrar aqui e chamar a atenção do senador Cristóvão Buarque aqui também, sobre um ponto muito importante. Eu peço só se... Presidente, está difícil aqui. Você me repõe o tempo, presidente? Só para eu começar.
Pode perguntar, senador Lindbergh.
Aqui eu queria que os senhores entrassem aqui no debate sobre operações de crédito do Plano Safra, que a gente sabe que não tem ato por parte da presidência. Está muito difícil com o senador Mocca aqui. Eu pedi novamente.
Senador Lindbergh, pode...
Vou continuar. Viu, senhor presidente?
Pode seguir.
Estabelece tempo lá. Eu quero aqui demonstrar por que eles cancelaram a vinda do secretário do Tesouro Marcelo Santini. Porque aqui nós estamos trabalhando de universos completamente diferentes. Uma coisa é 2013, 2014, outra coisa é 2015. Todo mundo sabe que não houve ato da presidenta Dilma no Plano Safra. Mas aqui, se os senhores prestarem atenção no depoimento do Dr. Otávio Ladeira e do Dr. Adriano Pereira, eles mostram como foi o sistema de pagamentos do Plano Safra. Mostra aqui, eu vou ler aqui rapidamente. Dr. Otávio Ladeira, que foi testemunha de acusação, disse o seguinte: de abril de 2015 a novembro de 2015, eu fui convocado pelo secretário Santini a assumir o cargo de subsecretário de Política Fiscal, embora a área de Política Fiscal em que eu atuava não fosse a área de execução financeira. E continua. O secretário Santini, quando assumiu o Tesouro e me convidou, percebeu-se uma situação fiscal bastante complexa, de atraso nos pagamentos de algumas despesas, e levou-se um tempo. Foi necessário um tempo inicial para a compreensão da situação. Em particular, o orçamento não estava aprovado, O orçamento foi aprovado em abril. Então, qualquer movimento de despesas em montante bastante elevado poderia trazer uma complicação fiscal. Havia um tempo de adaptação curto, mas houve esse sistema de adaptação bem no início do processo, início de 2015. E encerra dizendo o seguinte, posso informar que no ano 2015, assim que começou o exercício, a nova equipe tomou posse, os técnicos foram chamados para apresentar a situação, um diagnóstico da situação, porque já vimos uma indicação nas discussões com o TCU. Né? Nós apresentamos nos primeiros meses uma proposta de quitação, de início de quitação do passivo, bem como de regularização do pagamento dos vencimentos daquele ano, daquele exercício 2015. Iniciamos o pagamento e, ao final do exercício, após a mudança da aprovação do PLN 5, todos os pagamentos foram quitados, inclusive os valores do exercício. E eu queria também que os senhores lessem o depoimento do Dr. Adriano Pereira de Paula, que é coordenador geral de operações de crédito, senhor presidente.
Conclua, senador.
Ele explica aqui como foi feita a decisão entre eles de fazer aquele pagamento no final do ano de 2015. Essa é
a
minha fala.
Com a palavra o senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, 2 minutos.
Bom, obrigado, presidente. Obrigado, senador. Eu tenho o maior respeito pelo ex-secretário do Tesouro, Otávio Ladeira, e ex-secretário do Tesouro, Marcelo Santive. Mas em relação à questão da aprovação do orçamento em abril, isso não tem qualquer relação com o fato dos pagamentos terem acontecido em abril. A LDO, por meio do artigo 53, trata da execução provisória do projeto de lei orçamentária e estabelece lá, dentre as despesas que podem ser implementadas, mesmo sem aprovação do orçamento, as subvenções econômicas. Então, isso poderia ser implementado desde janeiro, sem qualquer problema. Bom, em relação aos pagamentos, é bom deixar claro, eu tenho aqui documentos enviados pelo Banco do Brasil e pelo Tesouro Nacional que detalham todos esses pagamentos, identificando notas de empenho, identificando a forma como isso aí foi pago, se foi como despesas desses anteriores, crédito do orçamento do exercício, restos a pagar. Tem cobrança aqui de agosto de 2015, onde o Banco do Brasil cobra o Tesouro Nacional por passivos referentes ao primeiro semestre, ao segundo semestre de 2013, ao primeiro semestre de 2014, ao segundo semestre de 2014, ao primeiro semestre de 2015, todos atrasados. Então, não houve pagamento desses passivos atrasados. Então, isso está fartamente comprovado no processo. Claro que ainda vai haver uma manifestação do tribunal, o tribunal se manifesta para o seu plenário, mas os documentos necessários para essa caracterização estão disponíveis no processo.
Senhor presidente,
senhor
presidente, no final do ano 2015, a Secretaria do Tesouro Nacional pagou 55 bilhões. 55 de uma vez só. Isso aqui é um absurdo o que está acontecendo. Eu fico vendo o seguinte, nós temos um presidente da Câmara afastado, com todas as acusações de corrupção, nós temos um pedido de prisão para o presidente do Senado, para o ex-presidente do Senado, para o presidente do PMDB, Romero Jucá, que discutia justamente mudar o governo para paralisar as investigações. Aí nós estamos tentando afastar uma presidente da República por 4 decretos de créditos suplementares que não aumentam um centavo. Os senhores sabem, o senhor sabe que tem um decreto de contingenciamento. Não me respondeu isso. O senhor sabe que não tem pedalada no plano Safra, não tem crime, porque não tem ato do presidente da República. A presidente não agiu para retardar pagamentos. Basta ler esse depoimento do Otávio Ladeira, explicando como eram feitos os pagamentos. Isso é um absurdo, senhor presidente. Desculpe expressar aqui minha indignação como brasileiro. Esse show que nós estamos fazendo no Senado Federal. Não há autoridade desse Senado para afastar a presidenta Dilma por 4 decretos. E por pedaladas no plano Safra. Essa é a minha posição.
Um minuto. Não perguntou nada.
Não perguntou nada.
Gostaria, passa a palavra agora a advogada da acusação, a doutora Janaína Pascoal.
Bom,
6 minutos.
Muito obrigada, excelência. Vou ficar atenta ao tempo. Primeiramente, eu gostaria só de chamar a atenção, porque reiteradamente a defesa e os parlamentares que estão aliados à defesa têm insistido que esta casa não tem legitimidade para prosseguir com este processo. sob o argumento de que líderes na casa teriam, de alguma maneira, participado de um complô para acabar com a Operação Lava Jato. É, eu gostaria de ler um trecho de uma nota técnica, uma resolução sobre a conjuntura, baixada em 17 de maio agora, pelo Partido dos Trabalhadores, que é o partido do senador Lidberg e do senador, e, na verdade, o partido da presidente Dilma, onde o PT diz o seguinte: a Operação Lava Jato desempenha papel crucial na escalada golpista. Então, reiteradamente, os parlamentares do PT e a defesa têm dito que o processo de impeachment seria um golpe por ter visado abafar a Operação Lava Jato. No entanto, é o Partido dos Trabalhadores que aponta em documento público que a operação seria golpista, né? Então, quem é que está fazendo teatro aqui? Outra coisa, se foi solicitada a prisão do presidente da casa e de outros senadores por um suposto complô contra a operação, é bom lembrar que a Procuradoria-Geral da República requereu a instauração de inquérito em face da presidente Dilma e do então ministro da Justiça, que coincidentemente é o advogado dela aqui, por tentar também interromper a Operação Lava Jato. Eu acho que esses fatos, eu não quero fazer juízo de valor, nem sobre o que está sendo falado sobre o presidente da casa, nem sobre o que está sendo falado sobre a presidente Dilma e o advogado. Agora, esses fatos têm que ser trazidos à tona, porque senão parece que um pedido feito por três cidadãos brasileiros, né, é um pedido que tem a ver com algum intuito de prejudicar investigações. É, quem tem interesse em prejudicar a investigação é quem é acusado ou investigado por ter se beneficiado do dinheiro da Petrobras. E a gente quer ser delicado, não apontar nomes. Agora, é difícil ouvir o tempo inteiro que a gente é golpista, que nós somos contra a operação, quando nós sabemos muito bem e o povo sabe quem é que é contra a operação. Pois bem, o depoimento do doutor Tiago, que eu cumprimento aqui, é um depoimento extremamente importante, porque o doutor Tiago deixou muito claro, bastante claro, que o pagamento que vem sendo alardeado pela defesa como sendo prova da ausência de crime foi feito fora do prazo correto e, na verdade, foi feito, né, porque não era mais interessante continuar com este proceder, porque havia a determinação da escrituração, né, dos empréstimos, que até então não eram conhecidos porque foram maquiados de uma maneira, digamos assim, muito competente. Então, o depoimento do doutor Tiago é um depoimento que comprova cabalmente os termos da denúncia. E eu gostaria de aproveitar a presença do doutor Tiago aqui para fazer algumas perguntas a ele. Primeira pergunta: o senhor considera que houve subavaliação da dívida líquida do setor público? Segunda, o senhor considera que houve superavaliação do resultado primário das contas públicas? E se sim, essa subavaliação, aliada a essa superavaliação, possibilitaram a criação de um superávit falso? A criação desse superávit falso foi um dos elementos a justificar o rebaixamento do Brasil pelas agências de risco internacionais? A criação desse superávit falso foi um dos elementos que gerou o susto que o país tomou ao descobrir qual era o verdadeiro déficit das contas públicas? Quando o senhor participou da apuração dessas pedaladas, que o senhor falou claramente que continuaram em 2015, não só no Banco do Brasil, mas também no BNDES, o senhor teve acesso às empresas beneficiárias dos planos PSI do Plano Safra do Banco do Brasil? Se sim, pode confirmar que se trata de pessoas jurídicas e físicas de porte médio e porte alto, ou seja, empresas grandes, e não apenas pessoas carentes, como a defesa procura fazer crer? É, há muitas notícias divulgadas em alguns veículos de informação no sentido de que a avaliação das contas de 2015 já identificou pelo menos 19 irregularidades. Dentre estas irregularidades, a edição de 4 medidas provisórias que teriam, de certa maneira, flexibilizado o destino de dinheiro para a saúde e para a educação. Não sei se é de conhecimento da testemunha, mas gostaria de saber se a testemunha sabe se estas medidas provisórias foram baixadas com o fim de possibilitar o pagamento das pedaladas fiscais em 2015. E eu só gostaria de frisar que, quando um crime é praticado, o pagamento desse crime, a não ser em raras exceções por determinação expressa de lei, o pagamento não elide o crime. E quando se fala de crimes contra as finanças públicas e dos crimes de responsabilidade ligados às finanças públicas, o pagamento não apaga o que está feito. É isso, Excelência.
Passa a palavra ao doutor Tiago Alves, na condição de testemunha, e ressalto que as respostas serão exclusivamente em relação ao objeto da denúncia. Qualquer outra pergunta que esteja fora desse objetivo, Vossa Excelência exclua. 3 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Janaína Pascoal. Bom, a primeira pergunta trata aí das estatísticas fiscais, em que medida elas estavam distorcidas. Essa era uma das questões tratadas na representação que trata das operações de crédito em 2015, desses atrasos, se eles deveriam estar ou não sendo computados nas estatísticas fiscais. E foi constatado nessa auditoria, no relatório da unidade técnica, que sim, houve tanto a distorção dessas estatísticas como a subavaliação da dívida líquida do setor público e a superavaliação do resultado fiscal. Então, essas distorções, de fato, afetaram as estatísticas fiscais de 2015, assim como de anos anteriores. Em relação ao rebaixamento pelas agências de risco, esse é um efeito indireto não há evidências claras, apesar desses relatórios das agências de rating mencionar a situação fiscal do país. E dentre os elementos que são apontados pelas agências de rating, há tanto o componente da credibilidade como o componente do custo da dívida, da inflação, crescimento do PIB e o histórico de calote do país. Então, essas, né, e algumas outras variáveis são utilizadas por essas agências de rating na avaliação da capacidade do governo de pagar a sua dívida. E, sem dúvida, a questão da credibilidade e também dos resultados fiscais podem influenciar nessas avaliações. Em relação a esse susto com o rombo das contas públicas, em relação a 2016, eu não teria o que falar, mas em relação a 2015, o que eu posso dizer é que o reconhecimento e o pagamento desses valores em dezembro de 2015 resultaram aí em uma ampliação de 100% do déficit fiscal de 2015, que foi em torno de 120, mais de 50 e poucos bilhões decorrentes desse pagamento. Sobre as empresas beneficiárias, não tenho conhecimento, não fez parte do escopo das nossas fiscalizações. Há auditorias específicas sobre isso no tribunal, mas não estão sendo gerenciadas por mim. Sobre as contas de 2015 e as medidas provisórias, também não poderia me manifestar, porque não são temas tratados pela minha área dentro do tribunal. É isso.
3 minutos, doutora Janaína.
Pela experiência do senhor, doutor Tiago, se essa maquiagem ou se essa contabilidade criativa ou se esses expedientes não tivessem sido tomados, o Brasil conheceria a real situação de déficit a tempo de tomar alguma providência? E eu gostaria de saber do senhor, com sua experiência, qual é o tempo que o nosso país vai levar para recobrar a confiança do mercado internacional e dos investidores?
Presidente, o senhor tenha santa paciência, presidente.
Eu posso justificar, excelência.
Eu não estou falando com a senhora.
Mas é que está no meu tempo.
Eu estou restringindo as respostas da testemunha ao objeto da denúncia.
Sim, é, posso esclarecer, excelência? No meu tempo eu esclareço, no meu tempo eu esclareço. Veja bem, a defesa insiste em demonstrar que os decretos e as pedaladas não geraram nenhum tipo de prejuízo. Né? Isso é uma insistência da defesa, muito embora isso nem seja elemento do crime. Eu nunca contraditei, nunca protestei. O que eu estou tentando demonstrar é que, muito embora esses crimes se perfaçam independentemente de prejuízo, o prejuízo foi inimaginável. Não só em termos de déficit, mas em termos de perda de confiança nacional e internacional. Eu quero saber de um técnico que trabalha há anos, quantos anos nós vamos precisar para recobrar a confiança que era baseada em contas fictícias e falsas. É isso que eu gostaria de saber da testemunha.
Passa a palavra ao senhor Tiago Alves. Antes de dar o tempo, eu gostaria de esclarecer que esse tipo de consideração, eu tenho deixado o advogado da defesa com liberdade para ele fazer as considerações que queira. Eu restringe apenas a resposta da testemunha. Então, essa amplitude maior do advogado, isso é um direito da defesa e da acusação. Vamos restringir a resposta da testemunha exclusivamente ao objeto da denúncia. 2 minutos para o doutor Tiago Alves.